A partir de agora, na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Bem-vindos a mais um espaço de Educação para a Saúde. Este mês com o Dr. Raul Garcia, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando da Mora, em Condeixa, falamos de dependências. Para terminar o mês, vamos falar do vício do jogo. Doutor, pode explicar-nos de que se trata este problema?
O jogo é uma atividade lúdica em que algo é posto em risco na esperança de se obter algo de maior valor. No entanto, pode-se tornar num problema de saúde quando praticado de forma compulsiva e com desprezo das consequências negativas que daí podem advir. Esse comportamento progride de forma gradual até termos o vício do jogo, ao qual chamamos de jogo patológico. Invariavelmente, o jogo patológico acompanha-se de outros problemas, com destruição de famílias, desemprego, crime, outros problemas psiquiátricos associados. E apesar de não ser uma doença muito conhecida, merece a nossa atenção porque a sua prevalência tem vindo a aumentar de forma muito rápida nos últimos anos, particularmente nas idades mais jovens.
E a que se deve esse aumento?
Deve-se essencialmente à internet e à grande acessibilidade aos jogos que daí resulta e que não existia há 15 ou 20 anos atrás. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue fazer apostas e jogar jogos de casino em 2 minutos a partir do telemóvel, o que era inimaginável há 20 anos atrás. As redes sociais também fomentam a partilha de apostas e contribuem para que se crie a ilusão de que é possível ganhar dinheiro neste tipo de jogos, uma vez que existe uma maior tendência para se partilharem os ganhos e não as perdas. Para além disso, existe uma liberalização das estratégias de marketing das empresas, que são extremamente agressivas, nomeadamente das casas de apostas, das lotarias, o que já não acontece com outras dependências, como o tabaco ou o álcool.
E qual é a dimensão do problema na sociedade portuguesa?
De acordo com os últimos estudos feitos em Portugal, 2/3 da população já jogou. Embora a prevalência de jogadores patológicos seja inferior a 1%, cerca de 2% têm um envolvimento excessivo com o jogo. E existe toda uma geração que tem crescido rodeada de jogos de computador e telemóvel, o chamado gaming. Está demonstrado que existe uma relação entre a dependência desses jogos e o aparecimento do jogo patológico na vida adulta.
O que é que pode ser feito para combater esta dependência?
Tem que ser feito um trabalho essencialmente focado na prevenção. Para isso é essencial promover a literacia em saúde, mas também que haja uma maior sensibilização dos médicos para o problema. Também é importante que haja uma monitorização do tipo de uso que os adolescentes fazem das tecnologias, sem invadir a sua privacidade, para que se possa limitar a sua exposição excessiva ao jogo, por exemplo, limitando o tempo de uso dos computadores e dos telemóveis. Existem ainda políticas de jogo responsável, que através dos serviços de inspeção e regulação dos jogos, permitem que uma pessoa se auto-exclua de jogar e de fazer apostas online ou de entrar em casinos, o que pode ser extremamente útil num momento mais lúcido em que a pessoa tem percepção dos seus problemas com o jogo. Para além disso, existe ainda a Linha Vida, que fornece apoio psicológico gratuito e anónimo nas situações de dependência através do número de telefone 1414. O médico de família também tem um papel muito importante na detecção de eventuais jogadores patológicos, dada a proximidade da relação que estabelece com os seus doentes e a abertura para abordar estes problemas.
Obrigado, Dr. Raul Garcia, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando da Mora, em Condeixa, a falar-nos hoje do vício do jogo, neste mês que neste Espaço Educação para a Saúde dedicamos às dependências.
Educação para a Saúde.